Olá, boa tarde. No Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, o Sindepor admite marcar uma greve nos Açores em setembro perante a inação e a ausência de respostas da tutela nas reivindicações urgentes da classe, foi hoje anunciado. Num comunicado enviado às redações, o sindicato adianta que enviou recentemente uma carta à Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, com assuntos de resolução urgente, mas alega que não foi assumido qualquer compromisso, mas a resolução dos problemas. A missiva enviada à governante surge após a realização de plenários com enfermeiros e reuniões com alguns conselhos de administração de unidades de saúde. A falta de enfermeiros, excesso de trabalho, atropelos na elaboração de horários, atrasos e acumulação de feriados e gozo de horas, com profissionais com mais de 300 dias de acumulação, são alguns dos problemas apontados pela classe. O Sindepor assinala a urgência de ser concretizado o incentivo à fixação dos enfermeiros, à semelhança do que já acontece com outros profissionais de saúde. Atualmente, diz, há já enfermeiros colocados em Santa Maria, Flores e Pico, atraídos por esse incentivo à fixação, mas a não atribuição do apoio financeiro vai levar ao abandono dessas ilhas por parte dos profissionais, devido ao elevado custo de vida e à dificuldade em arranjar alojamento permanente e ao elevado custo de arrendamento. Os sindicatos estão também preocupados com os enfermeiros especialistas. Estes profissionais mostraram-se insatisfeitos com a sua posição remuneratória, apesar do Governo Regional ter feito a promessa pública de aumentar o escalão remuneratório. O processo de progressão da carreira dos enfermeiros é outra questão que preocupa o setor.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Foi hoje publicado em Jornal Oficial da Região o acordo base para o biênio 2023-2024, celebrado entre a Vice-Presidência do Governo e as entidades representativas do setor social, a URMA e a URIPSA. O acordo base, agora assinado, estabelece um aumento das comparticipações financeiras às IPSS e Misericórdias, ao abrigo dos contratos de cooperação, valor cliente, na ordem dos 4 milhões de euros. Segundo Artur Lima, vice-presidente do Governo, a celebração deste acordo base reforça na parceria que o Governo tem mantido com o setor social, o que permite dar continuidade ao percurso de valorização das instituições sociais e de salvaguarda da sustentabilidade financeira iniciado durante esta legislatura. Elogiando a forma como decorreu o processo negocial com o presidente da URMA, o provedor Bento Barcelos, e com o presidente da URIPSA, João Caneto, o governante sublinhou o papel fulcral que as IPSS assumem junto das comunidades onde estão inseridas. Um sismo de magnitude 4.2 na escala de Richter foi sentido este domingo nas ilhas do Faial e do Pico, informou o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores. O evento foi registado às 12 horas e 33 minutos e teve epicentro a cerca de 42 quilómetros a oeste do Capelo, no Faial. O sismo foi sentido com intensidade máxima 4 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Capelo, Castelo Branco, Feteira, Angústias, Matriz, Conceição e Praia do Almoxarife, no concelho da Horta, na Ilha do Faial, e na freguesia da Candelária, no concelho da Madalena, na Ilha do Pico.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
Falar em verão é sinónimo de férias, mas também de abandono de animais. Em São Miguel, esta prática criminosa tem sido contornada com a identificação de animais de companhia ao longo dos últimos anos. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
O canil municipal de Ponta Delgada tem colocado cerca de 2 a 3 mil chips por ano e as entregas e entradas no abrigo surgem por motivos de mudança de casa ou por imigração, refere Virgílio Oliveira, médico veterinário municipal, em entrevista à Atlântida.
A identificação animal trouxe-nos essa vantagem, ou seja, há cada vez menos animais abandonados. E se nós olharmos pelas nossas ruas, pelas nossas freguesias, cada vez vemos menos bichos abandonados. Isso deve-se muito à identificação animal e à consciencialização das pessoas ao longo dos anos.
Segundo o especialista em medicina veterinária, em 2016 entraram no canil do município 2.622 animais, dos quais 1.156 foram abandonados. Dois anos depois verificou-se uma descida considerável, apenas 1.006 animais foram registados no canil, no qual 824 identificados como abandono.
Sempre que um animal tem uma identificação animal, tem um chip, nunca ninguém o abandona, porque se o abandonar vão ser responsabilizados por esse abandono, né? E pela legislação, o abandono foi considerado crime, ou seja, ninguém abandona propositadamente um animal identificado eletronicamente. Quando no passado não havia tanta identificação eletrónica, muitos desses animais não identificados acabavam por ser abandonados.
As campanhas de sensibilização contra o abandono também são responsáveis por esse crescimento, garante Virgílio Oliveira, que deixou ainda um alerta para o espoletar de traumas no cão ou no gato ao ser rejeitado pela família. Neste sentido, o momento a seguir ao crime é crucial para o animal.
Isso depende muito do tempo em que ele é, digamos assim, recolhido. Se ele for rapidamente recolhido, esses traumas não são muitos. Agora, se esse animal permanecer abandonado por muito tempo, obviamente, o animal, desde a sua condição física, que não se alimenta, que fica debilitado, até à situação de ter sido, de um momento para o outro, ter deixado de ter uma família, há sempre aqui traumas físicos e psicológicos que acontecem a esse animal, mas dependente do tempo.
A nível da adoção durante a pandemia aumentou consideravelmente, mas no pós-pandemia voltou a diminuir. Por fim, o médico veterinário apela à importância de adotar, uma vez que em São Miguel o ato de apadrinhar o animal é quase inexistente e cerca de 70, 80% das adoções são feitas para fora da ilha. Com o transporte do animal é dificultado pela burocracia e pela falta de praticidade, lamenta Virgílio Oliveira.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. O líder do PS Açores acusou o Governo Regional de ser um dos principais problemas da região, classificando a posição do Executivo açoriano sobre os pagamentos dos apoios aos agricultores como a negação da autonomia. Vasco Cordeiro falava na sede do partido, em Ponta Delgada, a propósito da reunião do Secretariado Regional do PS Açores. O socialista evocou ainda pelo pedido do Executivo ao Governo da República para que não fossem transferidas verbas para os agricultores por alegada falta de condição financeira da região para comparticipar os apoios, segundo revelou a ministra da Agricultura. Vasco Cordeiro disse ter ficado chocado e incrédulo com a explicação do Governo Regional, que reagiu afirmando que a verba já foi transferida com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas e que os apoios aos agricultores vão ser pagos até ao final do mês. A propósito do anúncio do Executivo sobre a taxa de execução do primeiro semestre de 2023 ser a maior de sempre, o líder do PS no arquipélago realçou que o valor que o Governo executou nos primeiros seis meses é inferior aos valores das dívidas que fez transitar de 2022 para 2023. O presidente do PS Açores apelou ainda ao Governo dos Açores, liderado por José Manuel Bolheiro, para não iludir os açorianos com o endividamento zero previsto no plano e orçamento da região deste ano.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Começaram no passado sábado e decorrem até amanhã nas comemorações do Dia do Regimento da Guarnição número 1. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
As comemorações englobam uma agenda com exposições, concertos, cinema e ainda uma celebração eucarística. Em conversa com o Rádio Clube de Angra, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo destacou a importância desta data.
É algo que também vai entroncar na nossa história, portanto o Exatamente. Dia do Regimento é também o dia do aniversário da Batalha da Salga e portanto é uma forma de nós ligarmos aqui vários elementos. É o dia de Santana, portanto que também é o dia maior da Vila de São Sebastião e do antigo Conselho de São Sebastião, que também é uma história que as pessoas às vezes também esquecem, que nós já tivemos mais um Conselho e portanto este dia é um dia que tem este triplo significado. É o dia da batalha, é o dia de Santana, e até porque a batalha aconteceu também em São Sebastião, preciso não esquecer isso, e é também o dia que o regimento comemora o seu dia. O regimento é simplesmente uma das unidades do exército português mais antigas em funcionamento contínuo. Está aqui no castelo São João Batista, desde os tempos em que ele era o Castelo de São Filipe, e portanto estamos aqui com um regimento que já passou os 3 séculos e meio de vida e que continua forte e continua a ser uma parte ativa do Exército Português, e portanto é com muito orgulho e com muita honra que nós também vamos receber essas comemorações na Praça Velha. É extremamente importante a presença do Exército aqui e é extremamente importante nós termos esta ligação, que é uma ligação histórica profunda. Aliás, a cidade e o seu regimento sempre viveram de braço dado como peças complementares, ou seja, um não existe sem o outro.
Álamo Menezes deixou ainda o convite à população de uma forma em geral para participar na cerimónia militar.
Portanto, é fundamental nós também celebrarmos isso, daí a presença, mais uma vez, do Exército na Praça Velha, e espero que haja participação popular e que as pessoas venham ver, venham assistir, venham participar, porque esta celebração também é uma celebração da ilha, porque nós estamos simultaneamente também a celebrar um dos momentos mais gloriosos e mais honrosos do povo terceirense, que foi a sua capacidade de resistir ao mais poderoso exército daquele tempo, quando conseguiram ganhar a Batalha da Sálvia. E por isso é importante que as pessoas sintam isto e sintam que estas celebrações são também celebrações suas e que elas também são parte delas. E portanto fica aqui o meu convite para que venham até à Praça Velha, porque vale a pena vir e é sempre um momento de convívio com os nossos militares e com o nosso exército, e uma forma também de nós nos sentirmos parte desta comunidade, porque nós, e basta olhar para aquilo que infelizmente está a acontecer neste momento na Ucrânia e aquilo que tem acontecido um pouco por todo o mundo, temos que perceber que sem termos umas forças armadas que sejam garantes da nossa liberdade e da nossa segurança, as coisas nestas ilhas podem levar uma volta para o mal. E portanto é fundamental que todos percebamos esta importância e que nos cheguemos também, cada um dentro dos nossos meios de vida, nos aproximemos uns dos outros e particularmente nos aproximemos de um regimento que é parte da nossa história.
Cerimónia evocativa dos 442 anos da Batalha da Salga pelas 8h30 desta terça-feira na Baía da Salga, em São Sebastião, e cerimónia militar comemorativa do dia do Regimento de Guarnição número 1, também esta terça-feira, pelas 11 horas na Praça Velha.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A candidatura apresentada pelo município de Ponta Delgada, em consórcio com a Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada e a Associação de Hotelaria de Portugal, para a criação de um bairro comercial digital no centro histórico, foi aprovada. O projeto Bairro Comercial Digital, PDL Centro Histórico, posicionou-se na 14ª posição nacional, no total de 160 candidaturas, sendo a candidatura mais bem classificada na região e destacando-se a nível nacional. Segundo o presidente da Câmara Municipal, é uma honra poder afirmar que somos um dos bairros comerciais digitais de Portugal. Pedro Nascimento Cabral disse ainda que estamos a trabalhar para criar as melhores condições para que o nosso tecido empresarial esteja preparado para ultrapassar os desafios para que a próxima década vai trazer, apoiando um projeto que visa promover a transição digital do comércio no centro histórico de Ponta Delgada. Esta é uma oportunidade inserida no plano de recuperação e resiliência que permite desenvolver e dinamizar a economia de Ponta Delgada, destacou Pedro Nascimento Cabral, recordando que a candidatura contempla um investimento elegível de 1 milhão e 89 mil euros. Os bairros comerciais digitais são uma medida que visa promover a proximidade e coesão territorial, contribuindo para valorizar e requalificar o centro histórico com o propósito de desenvolver o planeamento do urbanismo comercial, visando a digitalização dos operadores económicos, comércio em linha e da integração digital das cadeias de abastecimento e também escoamento. Fica por aqui nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.